Louvor e gratidão seja ao Senhor. Nós já dissemos muitas vezes, em todos os lugares onde o Senhor esteve, aconteceu algo. Seja uma cidade, um vilarejo, uma casa ou um indivíduo, onde quer que o Senhor realmente viesse, algo acontecia. As pessoas não apenas ouviam falar, elas também viram, vivenciaram e puderam testemunhar disso. Nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós cremos que Ele pode confirmar Sua palavra, não a nossa palavra, mas a Sua palavra. Nós lemos aqui que Ele foi desprezado, não se assemelhava mais a um ser humano, foi no seu caminho para a cruz. Nós ouvimos da boca do irmão Branham que ele teve que ser crucificado novamente. Isso daqueles, por aqueles que confessam com a boca que são seu povo. Quem, naquela época, o entregou para ser crucificado foram aqueles que eram seu povo. Eles deixaram a execução para outros, mas eles eram responsáveis por ela. E assim também que aconteceu nesse tempo. Embora não pertença realmente a esse contexto, eu não consigo deixar de pensar na ligação telefônica que recebi esta tarde, e um irmão me disse que havia sido feito um filme sobre Jesus. E o governo federal gastou 300 mil marcos alemães com isso. E o irmão disse que lá há passagens que são uma direta blasfêmia contra Deus. Dinheiro é sendo gasto em um país que é supostamente cristão. E nosso Senhor e Mestre não é apenas humanizado, mas também ridicularizado. E isso ainda é pago. Se isso fosse feito por pessoas que não creem em Deus, que viraram as costas para o Senhor e financiam isso por sua conta própria, ainda assim teria que ser condenado, mas se for financiado, então é mais condenável ainda. Mas é o tempo em que vivemos. Isso é chamado de cultura. Afinal de contas, existem valores dispostos para a cultura. Isso já não tem nada mais a ver. Nunca houve tanta blasfêmia como nos dias de hoje. As pessoas perderam o temor de Deus. E a pregação que está saindo agora, sendo divulgada agora, trata-se de respeito. Quem ainda tem respeito diante de alguém? Hoje cada um se coloca acima de todos os outros. As crianças ainda têm respeito por seus pais? Onde tudo isso ficou? O que por séculos, ao longo de séculos, havia sido passado? Cada um sabia o que era adequado, hoje não mais. Mas, por outro lado, temos que dizer, para que se cumpram as Escrituras, todas essas coisas acontecem. As pessoas se tornam arrogantes, presunçosas, ímpias, mais dedicadas aos prazeres do que ao Senhor e farão todas essas coisas que está acontecendo agora diante dos nossos olhos E em meio a tudo isso, Deus tem um povo, pessoas às quais isso causa sofrimento, que compartilham a dor, que sentem empatia. E como lemos aqui, ele não tinha forma nem beleza que pudesse ser desejado. E o compositor canta: ó cabeça de sangue e feridas, cheia de zombaria e desprezo. Ele, o rei de todos os reis, o Senhor dos senhores, diante de cuja palavra tudo fica parado. Quando ele fala, ninguém tem mais nada a dizer. Ele se esvaziou a si mesmo, assumiu a forma de servo, deixou de lado tudo o que era real, majestoso, divino, e se tornou homem para o bem da humanidade. Quem somos nós se formos executados assim como ele foi executado? Nós diríamos: nós merecemos isso. Mas ele seguiu o caminho para o nosso bem, para o seu bem e para o meu bem. Se somos desprezados, então isso não é tão ruim. Mas ele foi desprezado, evitado pelas pessoas, e então ainda um homem de dores. Tudo foi ajuntado, de acordo com a nossa forma de entender, quase incompreensível, mas sobre ele tudo foi desabado. Ele foi evitado, estava cheio de dores, cheio de zombaria, ridicularizado como nenhum outro antes dele. E então, ainda foi dito: profetiza-nos, quem te bateu? Você é um profeta. Você pode anunciar coisas? Você tem o dom da revelação? Então agora profetiza. Quem te bateu? Tudo para o nosso bem. Então está aqui: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Este é o estado natural de todo ser humano. Mas aqui é falado de ovelhas. Uma ovelha pode seguir seu próprio caminho, mas uma ovelha está determinada para ouvir a voz do bom pastor. E todos os que são ovelhas de Deus, mais cedo ou mais tarde, ouvirão sua voz e a seguirão, servirão ao Senhor, andarão em seus caminhos e serão alimentados em pastos verdejantes. Quando cantamos aqui o corinho e também o primeiro versículo de Isaías 53 foi lido, eu tive que pensar na palavra da carta de Tiago: quem creu na nossa proclamação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Há uma palavra em Tiago que eu gostaria de ler antes de ler de Timóteo. Tiago, capítulo 2. Aqui está a partir do versículo 17: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas, dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó, homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta ou inútil? E segue adiante aqui na lista com Abraão, que creu e agiu de acordo com sua fé. Ele não fez aquilo que ele queria, isso não é fé. Aquele que faz o que ele quer, ele pode deixar o seu corpo queimar, ele pode dar todos os seus bens aos pobres, ele pode fazer o que ele quiser, mas isso não tem utilidade nenhuma. Fé significa fazer o que Deus nos ordenou. Abraão não disse, eu vou fazer agora isso e aquilo, mas Abraão fez o que Deus lhe havia dito. E, tendo feito isso, ele tem tanto a fé quanto a obediência demonstradas no cumprimento do que Deus disse. Então, Deus deu a confirmação. E assim que é com você e comigo. A obediência da fé é o simples cumprimento do que Deus nos ordenou em sua palavra. Todo o resto é obra própria e não tem validade diante de Deus. Mas agora há certas coisas que Deus nos ordenou como crentes. E por isso, nosso Senhor diz, para os que vierem a crer, seguirão esses milagres e sinais. Por quê? Porque eles farão na fé aquilo o que o Senhor lhes ordenou. E assim Deus, que é fiel à sua palavra, está ligado à sua palavra, dará a confirmação pela graça, porque fazemos o que ele disse. Quando Abraão estava prestes a colocar em prática o que o Senhor lhe havia ordenado, e nesse caso era o sacrifício de Isaac, embora o Senhor tivesse prometido em Isaac, será abençoada a tua descendência, Abraão foi obediente. E por meio dessa obediência, ele provou a sua fé. Uma fé sem obediência não é fé alguma. Uma fé sem a ação que Deus exige de nós não é fé de forma alguma. É uma suposição, mas não é fé. A verdadeira fé, da qual as Escrituras falam e dão testemunho em centenas de casos, no Antigo e no Novo Testamento, está ligada à palavra de Deus e é colocada em prática em obediência. Quantas vezes pegamos exemplos das Santas Escrituras, falamos sobre eles e mostramos que a fé sem obras é morta. Deixe-me enfatizar mais uma vez, não nossas obras. Não importa quantas obras tenhamos para mostrar, a fé bíblica está vinculada às promessas bíblicas que foram dadas nas palavras de Deus. E o cumprimento do que ele ordenou é coroado com a bênção de Deus e assim o crente se torna digno de sua própria posição diante de Deus. Nós vemos isso com Abraão. Parecia que ele estava perdendo o que lhe havia sido dado por meio da promessa que ele havia esperado por tanto tempo, ou seja, seu filho Isaque. Parecia que ele tinha que matar o que Deus havia colocado em prática, em ação e dado com base na promessa. Agora, essa realidade ele deveria agora entregar à morte. Essa foi uma exigência pesada. Abraão poderia ter apresentado uma série de desculpas e dito: Senhor, tu quis abençoar meu filho Isaque que me prometestes. E o que devo fazer agora? Ele sequer discutiu nada. Ele deixou tudo nas mãos de Deus. Está assim tão belamente escrito. Ele partiu em sua jornada. Essa é a questão. E por que ele se pôs a caminho? Porque ele confiou a Deus e foi obediente. Estava preparado em si mesmo para cumprir o que Deus exigia dele. Agora está escrito no versículo 22, Tiago 2. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Essa é a exposição bíblica em uma única frase sobre fé e obras. Pode-se falar 100 dias ou mais sobre isso, mas essa é a soma total do que se trata. A fé tem seu cumprimento por meio da obediência que Abraão demonstrou ao cumprir a exigência divina e confirmar por suas próprias obras que ele não discute com Deus, que ele não apresenta argumentos, não perde tempo, mas parte, põe-se a caminho, porque Deus assim o disse. Quer eu entenda ou não? E essa foi a legitimação divina. A fé de Abraão se concretizou quando ele mesmo colocou em prática o que Deus exigiu dele, e isso trouxe a resposta divina consigo. Ele havia levantado sua mão para sacrificar seu filho e a mão permaneceu parada. Sua mão permaneceu levantada, parada, e a voz ressoou: Abraão, Abraão. E assim ele estava lá parado. Estava lá parado. E a voz veio: Abraão. Deus coroa nossa obediência na fé. Nossa fé se concretiza no ponto em que somos obedientes a Deus, e aí que vem a resposta divina. Assim foi com Abraão. E assim terá que ser com a semente de Abraão, com os crentes. E se hoje aceitarmos das mãos de Deus e simplesmente dissermos: Senhor, mostre-nos agora esse caminho da fé, não o nosso caminho de fé, não o meu e não o seu, mas o caminho da fé que leva ao alvo, que leva à resposta divina, o caminho de fé que podemos trilhar em obediência e então receber a resposta. No versículo 23 está: E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão a Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Somente então esta escritura se cumpriu, mas Abraão creu a Deus. Ele não ficou em casa e disse: eu creio que Deus falou comigo, que eu devo sacrificar meu filho, e se eu fizer, então eu creio que Deus fará algo. Ele não falou sobre fé, ele creu, iniciou o seu caminho e Deus recompensou-o por isso. Sobre isso, Deus deu a resposta. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão a Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça. E então, no versículo 24, vedes, então, que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Vamos manter isso em mente. Parece um pouco novo, mas é assim que as coisas são. O crente, ele cumpre a ordem divina. Coloca em ação o que lhe foi dito para fazer. E a bênção de Deus repousa sobre isso. Uma outra fé que não está vinculada ao cumprimento obediente da palavra de Deus é uma fé própria. Aquele que crê, como diz a Escritura. Fé bíblica está vinculada à Bíblia. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, lemos a partir do versículo 5. Ora, o fim do mandamento ou da proclamação da salvação é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Vamos ficar aqui parados. Novamente, a fé. O amor, que é o objetivo final da completa proclamação da salvação. Uma fé não fingida, uma fé obediente, uma fé que está pronta para fazer o que o Senhor falou. Uma fé que confia em Deus. Abraão tinha uma fé que, ao mesmo tempo, foi confiança em Deus, porque ele ponderava em seu coração: se eu sacrificar meu filho, então Deus está na condição de ressuscitá-lo dentre os mortos. Verdadeira fé operada pela palavra e pelo Espírito de Deus é confiança sem qualquer restrição a Deus, porque Deus está por trás dela e assumiu a responsabilidade. Quem foi responsável pelo que aconteceu com Isaac depois que Abraão fez o que Deus, o Senhor, lhe disse para fazer? Abraão? Certamente não. Deus havia assumido a responsabilidade. E podemos ver isso muito claramente. Realmente parecia que o Senhor havia esperado até o último segundo. Isso acontece também conosco, mas Ele quer nos colocar à prova nesse caminho da fé. E eu digo a vocês, como já lemos, por meio dessa obediência, a fé de Abraão foi aperfeiçoada. Por meio da obediência, nossa fé também chegará à perfeição. Aqui nos é dito, ora, o objetivo final da proclamação da salvação é o amor que vem de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Quando o profeta Isaías exclamou, quem crê nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, então sempre se trata da fé. Já no quarto versículo, Paulo indicou a Timóteo que ele não deveria gastar seu tempo com perguntas e questionamentos e discussões. E então ele resume e diz, como dar a um despenseiro ou administrador de Deus pela fé. Nós devemos agir como despenseiros, como administradores de Deus, como pessoas que são indignas, mas que receberam a tarefa de falar sobre essa riqueza inesgotável de Deus. E se apenas falássemos sobre isso, e essa riqueza não estivesse de fato disponível, então teríamos quase que nos dar como fraudulentos. Se as coisas sobre as quais a palavra de Deus nos fala não estiverem realmente à nossa disposição, então somos enganadores do povo. Nós temos que compreender que todas as coisas são uma realidade divina que Ele nos prometeu em Sua Palavra. Nós não estamos falando aqui de coisas que não existem, mas do que Deus não apenas nos prometeu em Sua Palavra, mas nos concedeu em Cristo. É por isso que Paulo pôde escrever, foi aos Efésios, no capítulo 1, vós sois, ou Pedro, no primeiro capítulo, vós sois abençoados com todas as bênçãos de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não se trata de algo que ainda está por vir, mas que já veio. Ele foi ferido, ele foi batido, ele nos redimiu. Nosso castigo caiu sobre ele para que tivéssemos paz. Aqui está escrito, então, da fé, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. De que adianta eu apresentar uma coisa se eu mesmo não tenho o entendimento necessário para ela? Se Deus não abriu meu entendimento para as Escrituras? E vocês sabem que a carta secular atual, naturalmente, limpará as últimas impurezas. Já pode ser assim. Isso pode ser assim. Mas as pessoas, por séculos, não compreenderam para que serve o Antigo Testamento. Eles não compreenderam que o Novo e o Antigo pertencem juntos. Eles fizeram seus comentários e não tiveram compreensão da palavra profética. Quantos fecharam a Bíblia por não conseguirem se identificar com a palavra profética? Nós vivemos em uma era profética e o Senhor abriu nossa compreensão para as Escrituras. E se alguém hoje pegasse as afirmações do Novo Testamento que foram feitas somente sobre o termo lei, e não pudesse ordená-las espiritual e divinamente, tal pessoa ficaria confusa e não saberia onde poderíamos encontrá-la novamente, a menos que Deus nos dê o entendimento para a Escritura. Em Lucas 16, 16 está escrito: a lei e os profetas existiram até João, e a partir daí o Evangelho é proclamado. Então alguém poderia dizer: oh, então já tudo já passou isso aí. Então o Senhor diz em Mateus 5: o céu e a terra passarão antes que passe um só tio da lei. E então ele diz: eu não vim para abolir a lei, mas para cumpri-la. E poderíamos pegar centenas de passagens bíblicas, realmente centenas, e comparar uma com a outra. Isso ainda não ajuda ninguém adiante, a menos que tenhamos recebido de Deus o entendimento de que aplicamos a palavra de Deus como Deus planejou, não para nossa destruição ou perdição, mas para nossa salvação de nossas almas. Disso é que se trata, aplicar a palavra de Deus da maneira que Deus quer que seja aplicada. Aqui, de fato, está dito que eles fazem afirmações, dão instruções sobre coisas que eles mesmos não têm entendimento. Então, para que serve? Então, se passa conosco como os dois discípulos no caminho para Emaús, eles conversam e conversam e conversam, e inicialmente não havia resposta ainda, até que aquele que tem uma resposta para cada pergunta começou a falar. E não apenas uma resposta, eu quero dizer, quem não sabe o que responder, cada um pode dar uma resposta, mas em coisas divinas tem a ver com a resposta divina, a resposta certa, a resposta de acordo com as Escrituras. Vocês não querem a minha resposta e eu também não quero a sua, mas todos nós queremos juntos ter a resposta de Deus para todas as perguntas. E eu penso, nós temos recebido isso, mas em certos pontos não gostamos, não nos coube assim como queríamos. Então deixamos a resposta divina para trás e procuramos nossa própria resposta. E Deus deixa tais pessoas ir embora. Aquelas que deixam sua resposta de lado podem procurar e procurar. E então ainda pensam: agora eu tenho a resposta. E elas seguem adiante e depois de algum tempo parecem não ter a resposta ainda. Então procuram novamente. E a vida inteira é uma busca. Eles têm uma resposta, depois não têm, e depois tem e não tem de novo. Mas aquele que recebeu a resposta divina, ele não procura mais. Ele passa a descansar em Deus. Ele sabe em quem ele crê. Recebe o entendimento das Escrituras pela graça. E então, não damos mais palestras sobre coisas que nós mesmos não entendemos. E eu tenho que ser bem sincero. A paciência que Deus tem conosco, isso é algo que uma pessoa tem que compreender primeiro. Nos últimos dias eu disse: Senhor, eu precisei de 30 anos, ou tu tivesse necessidade comigo para que pudesse entender algumas coisas. Muitas vezes nós achamos que já entendemos tudo. E então, quando alguém nos faz uma pergunta com a qual nós não conseguimos lidar no momento e não temos uma resposta, então as coisas realmente parecem muito diferentes. Amados, o Espírito de Deus guia em toda a verdade. E eu digo a vocês, hoje à noite, não a divindade, que é um espinho no olho de Satanás. Nós lemos: crês que há somente um Deus e fazes bem nisso. Os demônios também creem nisso. Então, qual a vantagem que vocês têm? A coisa é certa, mas não somente isso. Isso não é suficiente. Esse não é o problema. O problema é aquilo que aconteceu primeiro. Esse é o problema. E com essa coisa nós temos que lidar. E se o diabo pudesse, ele mataria todos nós. Mas Deus cuidou de que, no fim, como última coisa, aquilo que aconteceu no início será colocado em uma luz clara. Somente dessa forma, cada homem, cada mulher encontrará o seu lugar. E somente dessa forma, Cristo poderá ocupar seu lugar na congregação. E Deus estará sobre todos. Caso contrário, de outra forma, não há. Então, caso contrário, o diabo se esconde e pensa: vocês podem falar à vontade. Eu já cobri tudo com o manto babilônico, de qualquer maneira, e vocês ficam se atrapalhando com ele. Eu sou grato a Deus. E nos últimos dias, vivenciei novamente o quanto nós somos dependentes da orientação do Espírito Santo. E não há uma única verdade bíblica que se possa simplesmente tirar da manga assim. É o Espírito Santo que conduz a toda a verdade. E não vem tudo de uma vez, vem uma coisa após a outra. E eu estou convicto de que o ensinamento está chegando à sua conclusão. Se todos nós tivermos compreendido e entendido tudo diante de Deus, então Deus se revelará. Quando não houver mais para lá e para cá, não, eu penso assim, o que você pensa, mas assim que é diante de Deus e não de outra forma. Ouvimos Deus falar para continuar falando nós mesmos, ouvimos para nos orientarmos de acordo. É assim que as coisas são. E a carta circular atual, como eu disse, cuidará do resto. Se todas as cadeias ficarem vazias, então deve ser assim. Mas eu creio que Deus trará uma virada. Eu estou convicto disso em meu coração. A chuva de ensinamento, como o irmão Branham chama, Mori, essa chuva vem no final. Tudo o que deveria ser revelado foi revelado, foi anunciado. E nessa fé e nessa confiança, nessa convicção de que Deus, até os tempos atuais, está se esforçando para nos finalmente levar ao nosso lugar, que nosso julgamento seja feito a partir da perspectiva divina, e que não cada um pense que ele pode julgar, ele pode condenar, mas que somente Deus é juiz e legislador. E todos nós temos que nos colocar diante do seu julgamento. E então as coisas já se parecem diferentes. Aqui no versículo 12, Paulo escreve: eu dou graças ao que me tem confortado ou fortaleceu, a Cristo Jesus, porque me teve por fiel, pondo-me no seu ministério. Com isso está associado uma gratidão, porque uma pessoa não serve para nada, a menos que Deus a capacite e a mantenha. E se Deus não tivesse preservado a mim, a nós, não estaríamos aqui hoje à noite. Eu não estaria aqui hoje à noite se Deus não tivesse me preservado. E eu creio que com isto há um direto propósito relacionado à congregação e ao seu aperfeiçoamento. Mesmo que às vezes passe justamente na beira do túmulo, mas Deus, Ele firmou o tempo e também o que tem que acontecer nesse tempo e a maneira e como deve acontecer, e Ele vai caminhos conosco que nós não entendemos. Mas, quando chegarem ao fim, então olharemos para trás e diremos, meu Deus, tudo isso então foi necessário para realmente fazer surgir as coisas à plena luz divina. E quando se lê as Santas Escrituras, Deus não realizou certas coisas às custas de seus servos, e eles tiveram que resistir com suas vidas, com seus corpos, realizar um ministério que é altamente honrado. Isso é uma coisa linda, mas também o outro lado, ou seja, suportar a vergonha, o desprezo e tudo o que vem com isso, isso não é algo fácil de fazer. E dou graças ao que me tem fortalecido, nosso Senhor Jesus Cristo, por me ter considerado fiel quando me designou para o seu ministério. Houve uma nomeação, não por Gamaliel, nem por Caifás, mas Deus colocou na congregação, e onde quer, onde o Senhor chamou, onde Ele falou, onde Ele comissionou, lá homens de Deus foram colocados, eles foram encarregados em uma tarefa. E aqui Ele agradece e diz que tu me fortaleceste e me consideraste fiel. Que Deus possa fazer que eu e todos aqueles que lidam com sua palavra sejamos fiéis. Dizer tudo o que precisa ser dito como verdadeiros administradores de Deus. Há muitas pessoas que guiam a palavra da Escritura, a verdade vos libertará. E eles, então, têm sua própria verdade, que supostamente deve libertar alguém. Não existe verdade pessoal diante de Deus. Somente a verdade divina liberta. Todo ser humano é um mentiroso. Somente Deus é e permanece verdadeiro. E sua palavra é válida por toda a eternidade. E se alguém vier a mim novamente com observação, mas Deus já disse isso naquela época, para mim, ninguém pode vir mais dessa forma, porque eu estou convicto de que toda a palavra de Deus é a verdade absoluta. Quer ele tenha dito isso naquela época ou hoje, ele não sabia o que ele diria? Ele tem que voltar atrás com isso por causa de você? Ou por causa de alguma pessoa? Ou estava certo aquilo que ele disse naquela época? Amados, muitas pessoas pecaram contra a santidade e a justiça de Deus. Eles lidaram com a sua palavra assim como eles lidam com as suas e as minhas palavras. Mas isso é correto diante de Deus? Isso não pode ser mais o caso. Ainda está escrito na Bíblia. Toda a palavra de Deus é pura verdade, refinada 7 vezes na fornalha. Então ninguém precisa dizer, foi assim ou não foi assim? Deus sabia o que estava dizendo ou não? Aqui está. Mas alcancei misericórdia, porque eu fiz inconscientemente, na incredulidade. Sim, a graça de nosso Senhor tem sido abundantemente eficaz em mim, em união com a fé e o amor que estão enraizados em Cristo Jesus. Isso eu gostaria de enfatizar agora. Nós falamos sobre a fé e sobre o amor. Mas o objetivo final da proclamação da salvação é o amor. Agora estamos falando de fé e do amor, mas não de um amor que de alguma forma fica aí flutuando aí no vazio, mas da fé e do amor que estão enraizados em Jesus Cristo. É disso que se trata. Não sobre uma fé. Cada um tem isso à sua maneira, mas sobre a fé, sobre o amor que está enraizado em Cristo Jesus. E se, por exemplo, no caso de uma planta, a raiz está aqui, então aqui tem sua origem, não é? Sim, se a planta está aqui, então é uma planta, então as raízes estão aqui, dentro. Quando as suas e as minhas raízes forem plantadas em Cristo, quando formos plantados nele, eu digo a vocês, então nós brotaremos. E essa coisa sem vida, podemos esquecer. Então nós temos uma fé viva, porque Cristo está vivo. E uma viva esperança, porque Ele ressuscitou dentre os mortos. E então, algo começa a se mover no reino de Deus. Essa palavra veio ao meu coração. Sim, a graça de nosso Senhor tem sido abundantemente eficaz em mim, em união com a fé e o amor que estão enraizados em Cristo Jesus. Eu não quero apenas uma fé e não apenas um amor. Eu quero a fé e o amor que estão enraizados em Jesus Cristo. E eu quero me gloriar de sua misericórdia que me foi concedida pela graça. Diretamente está atrás disso, confiável é a palavra e digna, absolutamente confiável é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por isso, alcancei misericórdia para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Aqui está um modelo, um exemplo que nos foi dado em Paulo. Deus o colocou diante de você e de mim, diante de todos nós, como um exemplo. E o que aconteceu? O Senhor havia se encontrado com ele, ele atravessou o seu caminho e o conduziu ao caminho da vida, e ele se gloria da misericórdia de Deus que lhe foi concedida. E está aqui para mim como primeiro. E eu pergunto a vocês hoje, Pedro não era crente já muito antes dele? Tiago e João não eram crentes já muito antes dele? Não eram os 12? Não eram os 70? Nem mesmo os 5.000 irmãos se uniram a Nosso Senhor imediatamente após a ressurreição? E aqui, Paulo, que assim julgaremos humanamente, assume o direito e diz: porque Cristo quis mostrar em mim, como o primeiro, a plenitude de sua longanimidade, a fim de exemplificar em mim que tipo de pessoas alcançariam a vida eterna no futuro por meio da fé nele. Que tipo de pessoas seriam elas? Pessoas que receberam misericórdia. Pessoas, como lemos no profeta Isaías, que seguiam seus próprios caminhos até que o Senhor se colocou no caminho. E então, eles vivenciaram sua misericórdia e provaram a sua graça. Ainda como último, versículo 17, mas a ele, o rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Quem pode medir isso? Mas certamente uma pessoa que tenha vivenciado o próprio Deus pode concordar com o que Paulo relata e diz: Senhor, quem era eu? Quem sou eu? Tu nos consideraste a mim, a nós fiéis, embora tenhamos sido infiéis, e nos aceitaste como tua propriedade. Tu nos foste gracioso e misericordioso e te revelaste a nós. Me veio o pensamento, agora, se o Senhor começou com esse Paulo naquela época para mostrar a extensão do que Deus preparou para nós em Cristo e o que Deus é capaz de fazer através das pessoas que pertencem a Ele, então nós cremos que Ele fez isso através do irmão Branham da mesma forma. Deus não nos deve nenhuma resposta. Os maiores milagres, sinais e confirmações de Deus aconteceram em nossos dias, para que tenhamos confiança em Deus, em sua palavra, na mensagem e no mensageiro, e para que saibamos que não foi o homem, mas o Senhor que falou pela graça. Paulo resume isso. Ele não consegue continuar escrevendo. Primeiro, ele quer agradecer e exclama: ora, a ele, ao rei dos séculos, ao imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Porque justamente aqui a palavra eternidade é mencionada. Eu penso no Salmo 110, lá está escrito de nosso Senhor como Filho: tu és sacerdote para sempre. Agora, se eu quisesse fazer perguntas críticas, talvez pudesse comentar aqui o que ele será na eternidade, sacerdote ou rei. Afinal de contas, ele reinará por toda a eternidade. Eu poderia abrir uma série de passagens bíblicas. Aqui, ele é agora o rei dos reis. O Deus imortal, invisível e único. A menos que alguém pense que há dois reis. Eu creio que existe um. Ele é o Senhor dos Exércitos, o rei dos reis. Vocês percebem que Deus pega os sábios em sua sabedoria? Se acharmos que sabemos já alguma coisa, então nós, eu em primeiro lugar, temos que nos deixar dizer: amigo, você ainda não sabe nada. Nós estamos apenas começando a reconhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Mas nós estamos prontos para crer em cada palavra de Deus assim como está escrita. Se está escrito, tu és sacerdote eternamente, então cremos nisso de todo o coração. Quando está escrito que ele é o rei dos séculos, o imortal, o invisível, único Deus, nós também cremos. E se estiver escrito que ele será rei eternamente, também cremos nisso. Diga-me, nessa noite, o que ele não será. Eu posso dizer o que ele será. Então vocês podem me dizer o que ele não será. No final, haverá Deus tudo em tudo, e nele tudo terá encontrado sua realização. Oh, quão maravilhoso é o nosso Deus. Ainda ele fala e age pela graça. Vamos estar prontos para aceitar cada falar de Deus na fé. Vamos estar prontos para seguir obedientes, para que, como Abraão, possamos ser justificados perante o Senhor. Não a fé somente, mas a fé ligada à palavra da promessa. Coloca a prova pela obediência que está pronta para fazer o que Deus disse. E nisto repousa a bênção. Lá vem a resposta divina. Somente isso já é um sermão inteiro, mais de um. Todos os dias pode se tornar uma nova pregação da graça para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, também o meu coração ainda está movido para agradecer a Ti e para Te adorar. Quem somos nós para que Tu nos conduza a toda verdade pelo Teu Espírito, por meio da Tua Palavra revelada? Somente dessa forma podemos ser santificados na verdade. Ó Deus, permita-nos reconhecer isso, conceda-nos o entendimento como Tu, naquela época, deste aos Teus discípulos, fiel Senhor, para que não corramos sem alcançar o alvo. Fiel Deus, toma-nos junto contigo. Tu exiges de nós que nós creamos na Tua palavra, que as ouçamos e que as coloquemos em prática. Tu sempre definiste um hoje. O nosso hoje é agora, hoje, quando ouvirdes a Sua voz. Não a voz de um proclamador, mas a Tua voz, ó Senhor. Tu falaste. Receba gratidão, ó Deus, ajude-nos, que esse pequeno remanescente e depois todo o restante, para que possamos entrar plenamente em Tua verdade, ser absorvidos por ela, criar raízes em Ti, e Tu és a palavra, aleluia. Tu não podes ser separado da palavra, e nós também não, pois estamos em Ti, em Tua palavra. Receba gratidão, fiel Senhor. Receba gratidão. Revela agora, no fim, como Tu revelaste a plena vitória no início. Deixe-nos vivenciá-la, que nós contigo, o ressurreto, aquele que conosco fala, enquanto nosso coração está ardendo, ó Senhor, concede-nos compreensão para as Escrituras. Aleluia! Louvor e honra, glória e adoração sejam dadas a Ti, fiel Senhor. Este é um ano de reconciliação, um ano de jubileu. Cada um pode sair livre e só terminará com o Teu retorno. Eu te agradeço por isso e louvo o teu santo nome. Aleluia. Amém.